Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. O inesperado. Chegados os dragões em frente aos canjicas, houve um instante de estupefacção. Os canjicas não queriam criar força pública fórcima mandada contra eles, mas o barbeiro compreendeu tudo e esperou. Os dragões pararam. O capitão intimou à multidão que se dispersasse. Mas quanto uma parte dela estivesse inclinada a isso, a outra parte apoiou fortemente o barbeiro, cuja resposta consistiu nestes termos alevantados. E não nos dispersaremos. Se quereis os nossos cadáveres, podeis tomá-los. Mas só os cadáveres, não levareis a nossa honra, o nosso crédito, os nossos direitos, e com eles a salvação da Itaguaí. Nada mais imprudente do que essa resposta do barbeiro, e nada mais natural. Era a vertigem das grandes crises. Talvez fosse também um excesso de confiança na abstenção das armas por parte dos dragões, confiança que o capitão dissipou logo, mandando carregar sobre os canjicas. O momento foi indescriptível. A multidão urrou furiosa, alguns, trepando à janela elas das casas, ou correndo pela rua fora. Conseguiram escapar, mas a maioria ficou, bufando de colera, indignada, animada pela exortação do barbeiro. A derrota dos canjicas estava iminente, quando um terço dos dragões, ou qualquer que fosse o motivo, as crônicas não o declaram, a passou subitamente para o lado da rebelião. Este inesperado reforço deu alma aos canjicas, ao mesmo tempo que lançou o desânimo às fileiras da legalidade. Os soldados fis não tiveram coragem de atacar os seus próprios camaradas, e um foram passando para eles, de modo que ao cabo de alguns minutos, o aspecto das coisas era totalmente outro. O capitão estava de um lado com alguma gente contra uma massa compacta que o ameaçava de morte. Não teve remédio, declarou-se vencido e entregou a espada ao barbeiro. A revolução triunfante não perdeu um só minuto, recolheu os feridos às casas próximas e guiou para a Camara. Povo e tropa fraternizavam, davam vivas a Elrei, ao vice-rei, a Itaguaí, ao ilustre Porfírio. Este Anafrento empunhando tão destramente espada como se ela fosse apenas uma navalha um pouco mais comprida. A vitória cingia-lhe a fronte de um nimbo misterioso. A dignidade de governo começava a enrijar-lhe os quadris. Os vereadores, às janelas, vendo a multidão e a tropa, cuidaram a tropa capturar a multidão, e sem mais exame, entraram e votaram uma petição ao vice-rei para que mandasse dar um mês de soldo aos dragões, cujo denodo salvou Itaguaí do abismo a que o tinha lançado uma cáfila de rebeldes. Esta frase foi proposta por Sebastião Freitas, o vereador dissidente, cuja defesa dos canjicas tanto escandalizara os colegas. Mas bem depressa a ilusão se desfez. Os vivas ao barbeiro, os morras aos vereadores e ao alienista vieram dar-lhes notícia da triste realidade. O presidente não desanimou, qualquer que seja a nossa sorte, disse ele. Lembremo-nos que estamos ao serviço de sua majestade e do povo. Sebastião Freitas insinuou que melhor se poderia servir à Coa e à vila saindo pelos fundos, indo conferenciar com um juiz de fora, mas toda a Camara rejeitou esse alvitre. Dai a nada o barbeiro, acompanhado de alguns de seus tenentes, entrava na sala da vereança e intimava a Mara a sua queda. A Camara não resistiu, entregou-se e foi dá-lhe para a cadeia. Então os amigos do barbeiro propuseram que assumisse o governo da vila, em nome de sua majestade. Porfírio aceitou o encargo, embora não desconhecesse, acrescentou os espinhos que trazia, disse mais que não podia dispensar o concurso dos amigos presentes, ao que eles prontamente anuíram. O barbeiro veio à janela e comunicou ao povo essas resoluções, que o povo ratificou, aclamando o barbeiro. Este tomou a denominação de preprotetor da vila em nome de sua majestade e do povo. Expediram-se logo várias ordens importantes, comunicações oficiais do novo governo, uma exposição minuciosa ao vice-rei, com muitos protestos de obediência às ordens de sua majestade, finalmente, uma proclamação ao povo curta, mas enérgica, itaguaienses. Uma Camara corrupta, violenta conspirava contra os interesses de sua majestade e do povo. A opinião pública tinha condenado um punhado de cidadãos, fortemente apoiados pelos bravos dragões de sua majestade, acaba de a dissolver ignominiosamente, e por unânime consenso da vila, foi-me confiado o mando supremo, até que sua majestade se sirva ordenar ao seu real serviço. Itaguaienses, não vos peço senão que me rodeis de confiança, que me auxilieis em restaurar a paz e a fazenda pública, tão desbaratada pela cacamara que ora findou às vossas mãos. Contai com o meu sacrifício, e ficai certos de que a coroa será por nós. O protetor da vila, em nome de sua majestade e do povo, Porfirio Caetano das Neves. Toda a gente advertiu no absoluto silêncio desta proclamação acerca da Casa Verde. Segundo uns, não podia haver mais vivo índio dos projetos tenebrosos do barbeiro. O perigo era tanto maior quanto que, no meio mesmo desses graves sucessos, o alienista metera na Casa Verde umas 7 ou 8 pessoas, entre elas 2 senhoras, sendo um dos homens aparentado com o protetor. Não era um repto, um ato intencional, mas todos o empretaram dessa maneira, e a vila respirou com a esperança de que o alienista dentro de 24 horas estaria a ferros e destruído o terrível cárcere. O dia acabou alegremente. Enquanto o arauto da matraca recitando de esquina em de esquina a proclamação, o povo espalhava-se nas ruas, jurava morrer em defesa do ilustre Porfírio. Poucos gritos contra a Casa Verde, prova de confiança na ação do governo. O barbeiro fez expedir um ato declarando feriado aquele dia e entabulou negociações com o vigário para a celebração de um tideum. Tão conveniente era aos olhos dele a conjunção do poder temporal com o espiritual, mas o padre Lopes ou abertamente o seu concurso. Ou em todo caso, vossa reverendíssima não se alistará entre os inimigos do governo, disse-lhe o barbeiro dando à fisionomia um aspecto tenebroso, ao que o padre Lopes respondeu, sem responder. Há como alistar-me se o novo governo não tem inimigos? O barbeiro sorriu, era pura verdade. Salvo o capitão, os vereadores e os principais da vila, toda a gente o aclamava. Os meus principiês, se o não aclamavam, não tinham saído contra ele. Nenhum dos almotacés deixou de vir receber as suas ordens. No geral, as famílias abençoavam o nome daquele que enfim libertara Itaguaí da Casa Verde e do terrível Simão Bacamarte.